Muito bom dia a todos novamente. Vamos então prosseguir para o ponto 3 da nossa ordem do dia, que reside na audiência do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida para apresentação de cumprimentos e apresentação do relatório de dados de PMA de 2021, nos termos do disposto do artigo 30, número 3 da Lei 32/2006, de 26 de julho. Passo por agradecer a presença e apresentar os membros da delegação. A doutora, à minha direita, a doutora Carla Rodrigues, presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e o professor Carlos Calhar Jorge, conselheiro. Muito bom dia. Vou dar indicação de como é que vamos proceder em termos de tempos de intervenção. Portanto, a entidade tem 10 minutos iniciais para expor a sua intervenção e depois, seguidamente, daremos a palavra aos diversos grupos parlamentares, cada um com 5 minutos, uma única ronda, e no final existirá mais 10 minutos para uma resposta global às questões que forem levantadas. Passo então a palavra à doutora Carla.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos, muito obrigada por nos concederem esta audição. Nós estamos aqui, eu na qualidade de Presidente, o professor Calhar Jorge é o Vice-Presidente do CNPMA, nós também estamos, tal como Vossas Excelências, em início de mandato, estamos a iniciar o quarto mandato do CNPMA. Tomámos posse em outubro do ano passado e, portanto, estamos no início de um mandato que será de 5 anos. Esta audição, como disse a Sra. Vice-Presidente, no fundo é uma obrigação legal que o Conselho tem de apresentação anual do relatório que elaboramos sobre os dados da produção da procriação medicamente assistida em todos os centros públicos e privados que existem em Portugal. Nós preparamos uma apresentação e gostaríamos de apresentar com detalhe e pormenor esses dados, mas manifestamente é impossível com uma grelha de tempos tão espartana como aquela que esta Comissão Parlamentar de Saúde tem e, portanto, obviamente poderemos chamar a atenção para alguns aspectos mais relevantes e depois reservamos-nos para as respostas àquilo que são as interpelações das senhoras e dos senhores deputados. Eu gostaria apenas de referir neste início de legislatura, cumprimentando a Comissão Parlamentar de Saúde e desejando um bom trabalho ao longo desta legislatura, agradecendo toda a colaboração que sempre temos obtido da Comissão Parlamentar de Saúde e obtivemos em legislaturas anteriores. E agradecer também muito a colaboração de todos os grupos parlamentares, porque o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida está a encerrar uma ronda de reuniões com todos os grupos parlamentares. Pedimos para apresentar algumas das nossas preocupações e apresentar também uma proposta de alteração do Estatuto do CNPMA. E temos recebido um excelente feedback de todos os grupos parlamentares que nos receberam e que estão disponíveis para colaborar com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Acreditamos que nestas matérias não há, sobretudo no funcionamento do CNPMA, não há divergências. De todos os grupos que falamos, não há divergências ideológicas nesta matéria, porque todos entendem que fazemos um trabalho importante e que devemos ter condições para fazer esse trabalho. Em termos da procriação medicamente assistida e no que respeita à acessibilidade das pessoas que sofrem de uma doença e que devem ter acesso aos cuidados no Serviço Nacional de Saúde, creio que aí também não há divergências ideológicas, também há alguma unanimidade na necessidade das pessoas terem esse acesso. Nós, tal como andamos a fazer então aos grupos parlamentares, trouxemos também para entregar à Sra. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde a proposta de estatuto que nós elaboramos, e só fazer este enquadramento, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, desde a sua criação com a lei de 2006, que tem um estatuto, ou melhor, não tem nenhum estatuto para aquilo que são as suas competências e para aquilo que é a importância do trabalho que desenvolve, e foi precisamente esta Comissão Parlamentar, noutra legislatura, com outra composição, mas foi esta Comissão Parlamentar que solicitou solicitou ao Conselho que elaborasse uma proposta, porque ninguém melhor do que nós para sabermos aquilo que era necessário para o nosso funcionamento, e nós elaborámos essa proposta, portanto, a solicitação dos senhores e das senhoras deputadas, e temos essa proposta que já fizemos chegar aos grupos parlamentares e que agora também fazemos chegar à senhora vice-presidente da Comissão Parlamentar. Um dos nossos grandes objetivos para este novo mandato é precisamente essa, é a alteração do Estatuto do Conselho, porque só poderemos continuar a desenvolver aquilo que são as nossas competências, se tivermos condições para trabalhar não só o Conselho propriamente dito, mas também o gabinete que presta assessoria ao Conselho, e efetivamente o gabinete trabalha em condições desiguais de todos os outros funcionários desta Casa, condições desiguais e injustas e até ilegais, e portanto temos vindo também a alertar os grupos parlamentares para a necessidade de se rever o estatuto das assessoras do gabinete do CNPMA, para que estejam de acordo com a lei e para que tenham o enquadramento contratual compatível com aquilo que é a exigência das funções que desempenham. E, portanto, esse é um grande objetivo para o nosso quinto mandato, e outro objetivo é chamar a atenção dos decisores políticos e também das senhoras e dos senhores deputados para a importância da procriação medicamente assistida em Portugal. Nós temos, de facto, que remover os obstáculos à natalidade desejada. Nós estamos num país envelhecido, estamos num país onde nascem cada vez menos bebés, e há casais, há mulheres, e há casais mulheres, e há casais heterossexuais que sofrem de uma doença, querem muito ter filhos e que não o podem fazer sem recurso a técnicas de procriação medicamente assistida. Infelizmente, no Serviço Nacional de Saúde, têm dificuldade em aceder a essas técnicas de procriação medicamente assistida. E, portanto, temos que remover esses obstáculos para que estas pessoas que querem constituir família, querem ter filhos, possam constituir família e ter filhos em Portugal. E, portanto, isso é fundamental, que todos assumamos as nossas responsabilidades e removamos estes obstáculos para estas pessoas poderem efetivamente ter acesso aos seus direitos, porque a lei concede-lhe o direito, e a própria Constituição da República Portuguesa também concede o direito para estas pessoas constituírem família e terem acesso a técnicas de procriação medicamente assistida. E, portanto, as dificuldades, nós em Portugal temos 28 centros de procriação medicamente assistida, temos 10 públicos. Todos os centros públicos estão situados no norte, centro até Almada, toda a área sul do país, Alentejo e Algarve, não têm nenhum centro público, e os Açores também não têm nenhum centro público. A Madeira tem um centro público, muito recentemente começou a fazer tratamentos de segunda linha, porque até o ano passado só fazia inseminações artificiais, mas agora já tem essa resposta. Portanto, há esta distribuição geográfica dos centros, mas há só 10 centros públicos e há 18 centros privados em Portugal. A PMA que se produz em Portugal é de elevada qualidade, os nossos profissionais são de elevada qualidade, é o CNPMA que fiscaliza, juntamente com a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde, o funcionamento dos centros, porque temos funções de entidade reguladora, somos nós que inspecionamos o funcionamento dos centros e podemos assegurar que a qualidade dos tratamentos de procriação medicamente assistida que se fazem em Portugal são de excelência e ombreiam com os melhores do mundo. Onde é que está o problema? O problema está na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que é escassa, e que já, apesar de terem excelentes profissionais, com muita vontade de trabalhar e de ajudar estes casais e estas pessoas, têm limitação de recursos humanos, físicos, técnicos, equipamentos obsoletos. É preciso um investimento nos centros de PMA do Serviço Nacional de Saúde, e é preciso também um investimento nos recursos humanos e nos recursos técnicos dos centros públicos. Como nós não temos tempo para a apresentação de todos os slides, deixem-me ver se eu consigo. Ah, ok. Isto é o volume da atividade realizada, se entenderem depois podemos regressar. Eu iria só referir, se calhar detinha-me só neste slide, por exemplo, que demonstra que demonstra de facto que se em 2013 os centros públicos de procriação medicamente assistida eram responsáveis por cerca de metade da produção de procriação medicamente assistida em Portugal, agora são responsáveis por cerca de apenas 30%. Não é que os centros públicos tenham diminuído a sua produção de PMA, o que aconteceu é que os centros privados aumentaram a sua produção de PMA e aumentaram os centros privados em Portugal também nestes últimos anos e, portanto, nós estamos a ter cada vez mais procura de tratamentos de procriação medicamente assistida, estamos a ter um aumento da produção de tratamentos de procriação medicamente assistida, mas esse aumento está a fazer-se substancialmente e primordialmente no privado, porque o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade para aumentar o seu volume de trabalho e, portanto, o total, a percentagem da produção feita nos centros públicos de PMA está a decrescer, como este gráfico indica, precisamente em comparação com os centros públicos, com os centros privados, melhor dizendo. Estes são os números da procriação medicamente assistida. Convém dizer que, quer em 2021, e também nós estamos a apresentar o relatório de 2021, mas também já temos dados de 2022, que estamos a atingir estes volumes, ou seja, 4,4% da taxa de natalidade em Portugal já é fruto de técnicas de procriação medicamente assistida. São cerca de 3.500 bebés que não nasceriam se não fossem as técnicas de procriação medicamente assistida, portanto são novas famílias, são novos bebés que nascem, portanto 4,4% da taxa de natalidade em Portugal é fruto da PMA e poderia ser muito superior se os centros públicos tivessem capacidade de resposta para aquilo que são as necessidades, mas já é uma taxa que eu acho que é bastante considerável e são números bastante importantes. Isto não é relativamente, são números, podemos depois falar se efetivamente entenderem. O que nós queríamos também realçar são estes, os registros das dádivas de terceiros. Nós temos aqui, estes são os números globais, portanto tem havido um aumento das dádivas de ovócitos, as dádivas de espermatozoides mantêm-se mais ou menos estáveis, com ligeiro aumento, portanto temos muita falta de dadores masculinos, mas o mais importante é este gráfico, que demonstra nestas barras que vocês têm aqui, portanto, à vossa, quem olha à esquerda, nós temos o total das doações de gâmetas feitas no setor privado e depois do lado direito temos o total das doações feitas no setor público. Portanto, este gráfico fala por si, é eloquente. Nós no público temos uma percentagem de ovócitos, por exemplo, são 3% de ovócitos doados no público. Portanto, para um número de 1.394 doações no privado, nós temos 43 no público. E nos gâmetas masculinos, para 530 doações masculinas no privado, nós temos 95 no público. E, portanto, é esta desproporção que existe entre aquilo que são as doações no privado e no público. Portanto, o setor privado não tem carência de gâmetas para fazer os seus tratamentos quando é necessária a utilização de gâmetas. Quem tem carência são os bancos, os centros públicos, porque efetivamente só podem recorrer ao Banco Público de Gâmetas e o Banco Público de Gâmetas precisa de uma intervenção urgente, precisa de uma reestruturação urgente, precisa de ser autonomizado do centro público onde está inserido, que é o Centro Hospitalar do Porto, e precisa urgentemente, é necessário urgentemente haver uma campanha de esclarecimento, de sensibilização da população, para que o Banco Público de Gâmetas possa recrutar dadores, selecionar dadores e ter dádivas que deem resposta a estas listas de espera enormíssimas que existem. E podemos avançar que o Banco Público de Gâmetas, neste momento, está a responder a pedidos de gâmetas masculinos de janeiro de 2021, ou seja, 3 anos e meio de espera, e a gametas femininos de março de 2021. Portanto, também praticamente 3 anos e meio de espera. Portanto, são pessoas, são famílias que sofrem de uma doença de infertilidade, que não podem avançar com os seus tratamentos sem gametas doados e que estão há 3 anos e meio à espera para terem uma resposta e para constituírem uma família. E isto a nós parece-nos que merece uma intervenção urgentíssima por parte dos decisores políticos, e já estou a perceber que a senhora Vice-Presidente já quer avançar para as perguntas dos senhores deputados. Portanto, nós, e de facto isto é o que merece efetivamente uma maior intervenção. Depois há o problema dos casais de mulheres e das mulheres sem parceiro. Em 2016, a Assembleia da República decidiu alargar o acesso a tratamentos de PMA às mulheres sem parceiro e aos casais de mulheres, e realmente isso está na lei, mas na prática as mulheres e os casais de mulheres só têm acesso se recorrerem ao setor privado, porque o público não tem capacidade de resposta, porque as mulheres e os casais de mulheres não fazem tratamentos sem gametas doados, e se não há gametas doados, elas não podem fazer tratamento, e portanto só as mulheres e os casais de mulheres que têm condições financeiras para recorrerem ao setor privado é que podem ter acesso. Portanto, nós temos uma lei, mas na prática essa lei não se aplica e o Serviço Nacional de Saúde não consegue dar resposta. Isto são os números, o professor Calhau Jorge pode explicar melhor estes dados. Podemos depois, se houver interesse, o professor pode calcular melhor estes números.
Podemos estender um bocadinho a ronda final e a intervenção final, se houver necessidade. Muito obrigada por estes esclarecimentos iniciais. Vamos dar início agora às rondas entre os grupos parlamentares e cabe ao grupo parlamentar do PSD fazer a sua intervenção. Deputado Miguel Guimarães, faça favor, tem a palavra.
Muito, muito boa tarde a todos, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Presidente, Dr. Carla Rodrigues, do CNPMA, e Sr. Vice-Presidente, Professor Calhau Jorge, muito obrigado por nos apresentarem estes resultados, por estarem aqui presentes. Estes resultados, de facto, são resultados muito importantes que nos vão levantar várias questões, seguramente. Eu deixarei uma no final desta pequena intervenção, que penso não pode ultrapassar os 5 minutos, certo? É o que está previsto. E dizer que a procriação medicamente assistida é muito, muito importante para o nosso país, e não só, e a nível internacional, até porque o número de pessoas que têm dificuldade, nomeadamente casais, de terem filhos, portanto, e que têm algum grau de infertilidade, de fato masculino ou feminino, ou até bilateral, ultrapassa, se não estou em erro, os 17% de uma forma geral. 17% é um número, de facto, brutal. E é um número brutal que, se for devidamente compensado pelas técnicas de procriação medicamente assistida, que evoluíram muito, aliás, nos últimos anos, e que hoje têm uma taxa de eficiência, se quisermos, de eficácia, bastante melhor do que há uns anos atrás, nós podemos conseguir, por um lado, aumentar a natalidade, que é um dos objetivos concretamente do nosso país, é um objetivo importante, eu até diria, para um conjunto de indicadores fundamentais para o nosso país, mas também, e não deixa de ser igualmente importante, aumentar a felicidade das pessoas, isto é, as pessoas poderem constituir família, as pessoas poderem ser mais felizes, e este aspecto, que é um aspecto que raramente nós falamos noutras áreas, aqui tem uma aplicabilidade que eu acho que é fundamental. Queria também dizer que, de facto, existem várias situações que nós temos conhecimento e que são muito preocupantes, nomeadamente aquilo que tem a ver com os centros de procriação medicamente assistida públicas, e vimos no gráfico, por exemplo, no Algarve não temos nenhum. Verificamos neste gráfico que a diferença entre aquilo que é feito no setor público e no setor privado tem, obviamente, disparado para o setor privado, embora no setor público, como disse a professora Carla Rodrigues, de facto também aumentou, mas aumentou pouquinho, e, portanto, e no setor privado aumentam muito. E nós estamos a falar aqui de uma questão que é uma questão que nos preocupa sempre, que é colocar, de facto, em primeiro lugar as pessoas que têm necessidade de ter acesso a esta procriação medicamente assistida para poderem ter os seus filhos. E claramente estamos perante uma falha naquilo que é equidade no acesso à PMA. Estamos perante uma falha porquê? Porque a PMA tem dificuldades no setor público. Por exemplo, o tempo médio, às vezes, numa primeira consulta chega a atingir um ano. O tempo médio, às vezes, para iniciar um tratamento de PMA chega a atingir, ou o tempo médio chega a atingir, não, o tempo médio é um ano e meio, ou tem sido um ano e meio. E, portanto, muitos casais ultrapassam a própria idade para poderem fazer a PMA. E, obviamente, não temos um banco de gâmetas que possa, de facto, ser eficaz em termos daquilo que é fundamental para que a PMA possa acontecer. Temos falta de recursos humanos, nomeadamente recursos humanos altamente especializados, que são fundamentais para o sucesso destas técnicas, e, obviamente, alguns recursos técnicos que são fundamentais a implementar. E o setor privado, aparentemente, está melhor em praticamente todos estes aspectos. O que é que isto significa? Que quem quer fazer PMA para ter filhos, se tiver dinheiro, tem um acesso rápido, tem um acesso fácil. Se não tiver dinheiro, não tem acesso e não pode fazer. E por isso, os dados que nos foram apresentados, em que neste momento 70%, penso que são 70% das técnicas de PMA no momento atual são feitos no setor privado e 30% no setor público. E, portanto, estamos claramente aqui perante uma matéria em que nós temos necessidade de intervir, em que nós temos, de facto, que melhorar estes vários indicadores que foram apontados pela professora Carla Rodrigues, no sentido que a PMA esteja mais disponível para quem necessita dela e seja o Estado a reforçar, por um lado, aquilo que são os centros de PMA públicos e todos os condicionantes estão à sua volta, recursos humanos, banco de gâmetas, etc., seja através da possibilidade de dar às pessoas a oportunidade de fazerem a PMA, nem, enquanto não existia no setor público, também no setor privado. Eu vou terminar, deixava apenas a questão à professora Carla Rodrigues, porque é que existe esta diferença entre o setor público e o setor privado. Obrigado. Obrigado, senhora.
Muito obrigada, senhor deputado. Foi muito pontual, 10 segundos apenas. Dava agora a palavra à deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar mais uma vez a senhora e os senhores deputados e cumprimentar, obviamente, a doutora Carla Rodrigues e o doutor Calhar Jorge e saudá-los pela excelência do relatório que acabaram de nos apresentar, como aliás é timbre da equipa que integram e que muito ajuda também as nossas reflexões e o desenvolvimento do nosso trabalho. Nós estamos perante uma técnica que concilia três dimensões essenciais. Por um lado, a defesa dos direitos humanos. Por outro lado, o projeto parental, porque quem não o pode ter, se não houvesse o recurso a esta técnica, ficava frustrado e, portanto, a promoção da felicidade, que também é muito importante no Estado de Direito, ficava prejudicada e, por outro lado, por questões demográficas. Como sabemos, tudo que possa contribuir para o reforço e o aumento da natalidade é bem-vindo. O PS sempre esteve na linha da frente de todos estes projetos legislativos, desde 2007 com a aprovação da primeira lei, até 2016 com o alargamento, que podem ter dificuldades as aplicações da lei, mas se não houver leis também não há dificuldades e, portanto, o problema ainda é maior. Até 2021 com a inseminação pós-mortem, que também tem contribuído para que muitas pessoas consigam, nestes contextos, concretizar o seu projeto parental. Relativamente a este relatório, ele é bem claro quando nos dá conta dos ciclos de tratamento, sobretudo do ano 2021, depois acrescentaram nos dados que nos trouxeram, e bem, 2022, e eu perguntaria porquê o relatório se reporta apenas a 2021, este delay, não é, de 3 anos, é o normal, também não acompanhei a última legislatura, é o normal ou foi, neste caso, excepcional devido às questões da Covid, que eventualmente precisaram de um tratamento muito específico. Mas não posso deixar de registar com agrado o facto de haver 4,1% de crianças que nascem ao abrigo da procriação medicamente assistida, o que reforça, obviamente, os nossos índices de natalidade. Uma segunda nota, Senhora Presidente da Comissão Nacional, o estatuto que aqui nos apresentam. Tivemos a oportunidade de ver com atenção o estatuto e acho que ele introduz uma questão de equidade relativamente a outras comissões que existem nesta Assembleia. Uma recentemente eleita, a Presidente de uma, da KICR, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que é em tudo muito parecido com o estatuto que agora propõem e foi recentemente eleita nesta comissão. Portanto, há aqui toda uma trajetória, todo um trabalho, todo um histórico que introduz e deve reforçar a justiça desta proposta e o Partido Socialista, quero dizer aqui, que estamos disponíveis para olhar para a proposta, para ver pontos de reflexão convosco e para acompanhar a vossa pretensão nesta matéria, porque é uma pretensão justa. Não faz sentido que a Presidente não tenha um enquadramento jurídico e também não faz sentido que a própria Comissão não tenha um quadro próprio, pessoal e permanente, e estatuto jurídico que lhe permita, como a Senhora Presidente também disse na audição que fez connosco, eventualmente até candidaturas a projetos internacionais que muito bem podem colocar o nosso país e fazer até estudos de comparabilidade. Eu não estou bem a ver o meu tempo, Senhora Presidente, já usei quatro...
Minuto ainda.
Pronto, ainda tenho um minuto. A outra preocupação, e vou ser mais rápida agora, e gostava de ouvir a vossa opinião, nós neste momento temos uma decisão do Tribunal Constitucional que reconhece a inconstitucionalidade do anonimato. Portanto, não podemos mais ter embriões que sejam anónimos. E, portanto, o Partido Socialista, preocupado com esta questão, aliás, com todos os grupos parlamentares, à exceção do CDS, avançou com um processo legislativo para criar alguma excepcionalidade no sentido de se manterem os embriões durante, no caso dos gâmetas, 3 e nos embriões durante 5 anos. Este período chegou ao fim e, portanto, vemos-nos confrontados com uma decisão muito difícil. Vamos destruir estes embriões e estes gâmetas? Não há como contornar a lei, eventualmente com um processo legislativo que podemos avançar também numa reflexão convosco, dado que este prazo termina em agosto e também os embriões, estão mesmo a terminar, não se destroem de um dia para o outro. Portanto, estamos disponíveis para ver convosco qual a fórmula legislativa que podemos adotar para impedir, obviamente, a destruição deste material genético, dado que muita gente precisa dele e é uma das mais questões elementares de direitos humanos. Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradecer mais uma vez os dados que aqui nos trouxeram e a tolerância.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra à Deputada Sandra Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Cumprimento todos os deputados e agradeço já à Doutora Carla Rodrigues e ao Sr. Professor Carlos Calhar Jorge pela vossa presença aqui. Eu vou tentar ser célere. Na vossa apresentação, vimos que existem atualmente 28 centros que executam tratamentos de infertilidade através das técnicas de PMA. Até 2021 eram 27 centros. No entanto, algumas regiões, como o Alentejo e o Algarve, não possuíam centros públicos, o que pode limitar o acesso a tratamentos para os residentes dessas áreas. A análise da distribuição regional é essencial para identificar lacunas e melhorar a equidade no acesso ao serviço de PMA. Eu gostaria de perguntar se estes 28 centros públicos e privados se são suficientes e, no que diz respeito à oferta pública, se entendem que a rede deveria ou não ser alargada. Gostaria também de saber por que motivo temos 3 regiões do país sem acesso a estes serviços. A utilização de gâmetas de dor é uma prática relevante no PMA, especialmente para casais com problemas específicos de fertilidade. No entanto, a disponibilidade de gâmetas no Banco Público de Gâmetas tem sido um desafio constante. Em 2021, a percentagem em tratamentos com recurso a gâmetas de dor em centros públicos foi bastante baixa. Este facto levanta questões sobre a sensibilidade, sobre a acessibilidade e a equidade no acesso a tratamentos de PMA para todos os casais que necessitam. Questiono quais os principais desafios enfrentados nos tratamentos com recurso a gâmetas de dador. A preservação do potencial reprodutivo é uma área crucial da medicina reprodutiva, especialmente para indivíduos que enfrentam tratamentos médicos que podem comprometer a fertilidade, como, por exemplo, a quimioterapia. Quais foram as principais tendências observadas na preservação do potencial reprodutivo em Portugal em 2021 e como é que estas técnicas têm evoluído ao longo dos anos? Outra questão tem a ver com os tratamentos de PMA que podem resultar em partos múltiplos, o que acarreta riscos adicionais, tanto para as mães quanto para os bebés recém-nascidos. Precisamente por isto, a taxa de partos múltiplos é um indicador importante na qualidade dos tratamentos de PMA. Qual é a incidência de partos gemelares e de trigêmeos resultantes de tratamentos de PMA? E o que é que estes números nos indicam? Para concluir, gostava de ter a vossa opinião relativamente ao estado geral da procriação medicamente assistida em Portugal e quais são as principais deficiências da PMA em Portugal e o que é que deveria ser feito para melhorar essas deficiências. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a professora Carla Rodrigues e o professor Carlos Calhar Jorge pela sua vinda aqui e, sobretudo, pelo vosso trabalho. É um trabalho verdadeiramente importante. Eu não sou daqueles que acredito que, para nós estarmos qualificados para falar de um tema, temos de o vivenciar, mas a verdade é que, como dizia Simone de Beauvoir, a experiência vivida dá-nos um outro ângulo, e eu vivi isto. Eu passei pelo processo de ir para um hospital público, ficar ano e meio à espera, e depois, porque podia, porque tinha capacidade financeira, nem todos temos, encontrar uma solução no setor privado, e curiosamente, Portugal é um país pequeno, com um dos membros da CNPMA, que me fez um acompanhamento exemplar, e portanto, correu tudo muito bem, e graças a isso tenho 2 filhos. E, portanto, esta experiência vivida dá-nos aqui um ângulo diferente e nós ficamos a perceber que para muita gente isto falha. E num país verdadeiramente envelhecido, é dramático que pessoas, para já não queremos ter muitos filhos, e aqueles que querem veem-se impossibilitados muitas vezes. Portanto, eu acho que urge a resolver esta questão. E sobre isto, há aqui 2 pontos que eu gostaria de destacar que me parecem muito relevantes. Um primeiro, até curiosamente, decorreu de uma audição particular que tivemos com a Associação Portuguesa de Fertilidade, que nos levantou, e também foi aqui trazido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos trouxe a questão dos gâmetas e do facto do Tribunal Constitucional e do seu acórdão poder levar à destruição desses gâmetas. Nós já temos poucos gâmetas, isso irá agudizar o problema, e portanto eu creio que urge encontrar aqui uma resposta entre todos nós, entre todos os partidos, pelo menos aqueles que estiverem disponíveis para o efeito, esperemos que seja uma maioria bastante qualificada, conseguirmos resolver isto em tempo útil. Por outro lado, a questão que lhe coloco é qual é a visão que o CNPMA tem relativamente à articulação que pode e deve haver a nível do Serviço Nacional de Saúde entre os prestadores públicos e os prestadores privados. Porque, uma vez mais, quem quer ter acesso à medicina reprodutiva não está muito preocupado com a natureza jurídica do prestador, como é óbvio. Quer é resolver o seu problema e ter um filho saudável. E dado que existe já uma capacidade no setor privado, a questão que coloca é por que não reencaminhar estas pessoas, dado que o setor público não dá resposta em tempo útil, e portanto incorporar aqui, enfim, os tempos máximos de resposta garantida para que possamos referenciar, reencaminhar para o setor privado, que garante essa capacidade. Não há uma questão de financiamento, obviamente toda a gente terá o financiamento assegurado, essa é a natureza do Serviço Nacional de Saúde, não deve nunca ser um impedimento, mas tem acesso à prestação, portanto não fica dependente de serviço público, aliás, não, pode ser prestado serviço público, público, não fica dependente de prestação pública, que não sabemos quando há de vir. Portanto, gostaria de ouvir qual será a posição relativamente a isso. Eu temo é só que não consiga estar aqui a tempo da resposta, porque temos uma outra audição, numa outra comissão para onde eu tenho de ir, mas seja como for, depois irei revisitar, porque isto é gravado, esta sessão é gravada, e, portanto, iremos depois ouvir com muita atenção a vossa resposta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, Sra. Professora Carla Rodrigues e Sr. Professor Carlos Calhaz Jorge, muito obrigada pela vossa presença, pelos dados que nos trazem e também cumprimentá-los pelo excelente trabalho que fazem. Sabem bem que o Bloco de Esquerda tem estado sempre muito empenhado no alargamento da procriação medicamente assistida em Portugal e que já tivemos vários combates em momentos muito difíceis, como em 2006, 2016 e ainda recentemente no orçamento. No último orçamento fizemos mais uma vez propostas para não só para a abertura de novos centros em zonas carenciadas, mas também para a contratação de profissionais para os centros existentes e verbas adicionais para poder funcionar os centros já existentes e instalações e equipamentos mais atuais e necessários. E, portanto, podem contar connosco nessa luta, porque há muitos problemas ainda para resolver. Mas eu gostaria de colocar-vos 3 questões muito específicas. A primeira vem no seguimento do que já foi referido pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e antes do Partido Socialista, que tem a ver com este alerta que foi dado pela Associação Portuguesa de Fertilidade, porque estamos a chegar ao fim do prazo que foi dado no sentido de não destruir todos os gâmatas e embriões que foram cedidos num contexto de anonimidade. Do anonimato, peço desculpa, mas em relação às questões que já foram colocadas, queria acrescentar algumas específicas. Se vocês têm ideia, ou seja, se o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida tem alguma ideia de quantos embriões ou quantos gâmetas, não sabemos se ainda existem gâmetas ou não, mas pelo menos quantos embriões podem ser destruídos no caso de não conseguirmos alterar esta lei no curto espaço de tempo que temos, mas também perguntar-vos a vossa opinião mais competente nesta matéria, o que é que pensam, o que é que acham, se pudermos apresentar uma proposta de prorrogação dos prazos de transição que estão previstos na lei e, portanto, se isto poderia resolver, pelo menos num curto prazo, este problema. A segunda questão tem a ver com os dados que nos trouxeram, os dados de 2021 são, infelizmente, como já sabemos, pouco acesso, pouca capacidade de resposta, muito tempo de espera, e sabemos que estes dados são maus não pela pandemia, mas porque infelizmente são cronicamente maus nesta área, pelas razões que já apresentaram, e por isso, sobre estes dados maus, este ciclo de dados maus, gostaria de lhes perguntar o que é que aconteceu na sequência do grupo de trabalho que foi constituído por iniciativa do Governo. Esse grupo de trabalho foi constituído muito recentemente, tinha como objetivo fazer propostas para melhorar o acesso à PMA em Portugal e houve várias recomendações, e eu lembro desde logo a otimização da referenciação dos cuidados de saúde primários para os hospitalares, o reforço do investimento nos centros de PMA, enfim, investimento em novos equipamentos. A pergunta é se já houve alguma alteração, o que é que avançou, o que é que não avançou, porque nós temos o diagnóstico feito há muito tempo e está sempre a ser repetido e, portanto, não é necessário fazer mais nenhum diagnóstico. E a última pergunta, muito rapidamente, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida tem repetido que precisa de um novo enquadramento legal, mais recursos e, portanto, a capacidade de responder a todas as competências que têm previstas. Nunca aconteceu essa alteração e, por isso, perguntava-vos como são as estruturas semelhantes noutros países, quais as consequências do atual Estatuto do Conselho Nacional, portanto, por não ter sido alterado, e com o aumento de casos e de centros de PMA, se continuam a dar resposta se não houver esta alteração ao Estatuto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para finalizar a ronda dos grupos parlamentares, chamo a deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, do Partido Comunista Português. Queria cumprimentar a doutora Carla Rodrigues, o doutor Calhaz Jorge, agradecer também o conjunto de elementos que partilham aqui connosco sobre a situação da procriação tecnicamente assistida no nosso país. Há um conjunto de elementos que, infelizmente, podemos dizer que não são novidade. O que eu estou a dizer com isto é, de facto, as dificuldades com as quais estamos confrontados no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida, quer pelos casais, quer pelas mulheres. Elas estão, de facto, muito identificadas neste conjunto de dados que foram agora aqui partilhados, que não é um problema de hoje. Recordo-me que temos vindo a falar sobre estas dificuldades sempre nestes momentos da apresentação da atividade da PMA no nosso país. São identificados um conjunto de caminhos também, mas não são concretizados. E a verdade é esta. Temos uma legislação que permite o acesso pelos casais e pelas mulheres às técnicas de procriação medicamente assistida, e a verdade é que para muitos está longe de ser uma realidade essa mesma lei. E aquilo que se impõe neste momento, na nossa opinião, é de facto assegurar o investimento, quer do ponto de vista do aumento do número de profissionais, quer também do investimento, naturalmente, na capacidade, nos equipamentos, mas na capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, para que se consiga dar a resposta no acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. Mesmo esta questão que tem vindo a ser colocada relativamente aos centros públicos, verificamos também desigualdades e assimetrias no território. Há regiões que continuam a não ter qualquer centro público. Temos a região autónoma dos Açores, temos o Alentejo, temos o Algarve, e este é outro aspecto que também há muito está identificado. A necessidade de se avançar, por exemplo, para mais um centro público, para que dê uma resposta na zona sul do nosso país. A verdade é que, mais uma vez, tarda, de facto, em ser concretizado. E, portanto, eu queria aqui referir, não lhe vou perguntar os caminhos, as soluções, o que seria feito. Eu creio que está à vista de todos que aquilo que é preciso é, de facto, investimento público no Serviço Nacional de Saúde, nesta área em concreto, para alargar esta resposta. Foi feita também referência relativamente à dificuldade que existe relativamente ao número de dádivas de gâmetas no Serviço Nacional de Saúde. Por um lado, eu gostaria de lhe perguntar se consegue identificar qual a razão para esta desproporção das doações entre setor público e setor privado. Na intervenção inicial, a doutora Carla também fez já, de certa forma, avançou já com algumas perspectivas, na sua opinião, daquilo que poderia ser caminhos para aumentar as dádivas de gâmetas. Gostaria também de lhe perguntar se, relativamente a essas perspectivas, para além de sensibilização junto à população, se seria ou não adequado alargar também o número de bancos públicos pelo nosso território, que permitisse, de certa forma, uma maior proximidade também com as populações, ou seja, se por essa via poderia ser também uma hipótese de se conseguir alargar e de que a doação nos bancos públicos pudesse ser maior. Estas são questões que gostaríamos de abordar, porque nos preocupam de facto os elevados tempos de espera. Compreendemos naturalmente a situação das famílias que se encontram nestas circunstâncias, dos casais, das mulheres que querem muito ter um filho, que procuram respostas e caminhos para concretizar esse seu desejo e que se confrontam, de facto, com um conjunto grande de dificuldades, de constrangimentos. E, portanto, há aqui também essa responsabilidade de facto, quando há pouco colocava a necessidade desse investimento, de facto, se permita dar resposta a todas estas famílias e às mulheres que desejam ter filhos e que não conseguem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bem, daria a palavra ao professor ou à doutora? Vou passar então a palavra à doutora Carla Rodrigues e dar nota que houve aqui algumas poupanças de tempo de alguns grupos parlamentares. Vamos apontar para 12, 13 minutos, parece-lhe bem? Se for preciso mais um bocadinho.
Muito obrigada,
eles,
então.
Esperamos mais um bocadinho.
Depois, com a benevolência, com a benevolência da senhora vice-presidente, agradeço. Se me permite, eu daria aqui algumas respostas e depois as questões mais técnicas passaria para o professor Carlos Calhajó, acho que sendo profissional da área e sendo responsável também pela elaboração deste relatório de dados, está mais avalizado para responder algumas questões do que eu. Antes de mais, agradecer os cumprimentos e agradecer as palavras transversais a todos os grupos parlamentares sobre aquilo que tem sido o nosso trabalho ao longo destes anos e sobre a qualidade deste relatório, que de facto mérito muito do professor Carlos Calhajó e da equipa que trabalha connosco. É de facto um relatório muito completo, com muita qualidade e com muitos dados, assim houvesse tempo, não só de CNPMA como também da Assembleia da República, para aprofundarmos todos estes dados e extrairmos daí conclusões e medidas para a melhoria da PMA. Feitos estes agradecimentos, agradecemos também as perguntas muito pertinentes de todos os grupos parlamentares. E respondendo muito resumidamente, Sr. Deputado Miguel Guimarães, de facto fez referência à percentagem da população infértil. É verdade que saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde o ano passado, referindo que 17% da população mundial em idade fértil já teve ao longo da sua idade fértil algum problema de infertilidade, e isso também se aplica em Portugal e, portanto, são números bastante impressionantes e de facto isto depois reflete-se na necessidade de dar resposta a estes problemas de infertilidade, porque a infertilidade é efetivamente uma doença e realmente, como disse bem, a PMA é a ciência ao serviço da vida e ao serviço da felicidade, e acho que é para isso que todos caminhamos e é para isso que todos trabalhamos também aqui na Casa da Democracia, que é proporcionar bem-estar e felicidade às pessoas. E ora, aqui está uma excelente matéria, um excelente aspecto do Serviço Nacional de Saúde, que visa precisamente isso, proporcionar felicidade às pessoas. A pergunta que fez sobre a diferença entre o setor público e o setor privado, eu abordei também de alguma forma na minha intervenção inicial, em termos de qualidade da prestação de serviços, não há diferença. A diferença tem seguramente a ver com os tempos de espera, que no serviço privado não existem e no serviço público existem, e também a diferença entre a idade de acesso, que no Serviço Nacional de Saúde está estipulado ser os 40 anos, 39, 365 dias, anos para as mulheres, e no serviço privado as mulheres com 49 anos, 365 dias, ainda podem recorrer a tratamentos, mas, e devemos alertar, tendo a consciência que depois dos 40 anos a taxa de probabilidade de sucesso já é bastante reduzida e, na esmagadora maioria dos casos, só é alcançável com gâmetas doados. E lá voltamos nós, outra vez, ao problema da carência dos gâmetas doados. A questão do relatório, de só apresentarmos agora o relatório 2021, eu deixo para o professor Calhajó essa resposta, sobre a questão do anonimato dos gâmetas e dos embriões, e aqui respondo à senhora deputada Elsa Paes, mas também a questão foi transversal também ao senhor deputado, à senhora deputada do PCP Paula Santos e de Marisa Matias, e creio que é isso, mas e o Mário e o senhor deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal, também se referiu a isso. De facto, está na ordem do dia esta petição. Deixem-me dar aqui um esclarecimento: o prazo para a utilização dos gâmetas já terminou, porque o prazo era de 3 anos, o período transitório que foi criado na lei foi de 3 anos. Só para a utilização dos embriões é que ainda se mantém, portanto não houve aqui alguma confusão, só esclarecer, só para os embriões é que ainda se mantém e é até ao final deste mês. Convém aqui esclarecer que, efetivamente, o Tribunal Constitucional, ao mudar completamente o paradigma que existia na lei portuguesa, nos criou aqui um problema que o CNPMA, em colaboração com a Assembleia da República, visámos resolver precisamente com a introdução desta norma transitória da lei, porque a alternativa era, de um momento para o outro, nós não termos qualquer gâmeta em Portugal ou embrião para fazer tratamentos. porque todos eles tinham sido doados no âmbito ao abrigo do anonimato. E, portanto, foi criado este período transitório, foi um trabalho importantíssimo, realizado pelo CNPMA e pela Assembleia da República, para que durante este período pudessem ser utilizados estes gametas, ainda que anónimos, e estes embriões ainda que anónimos. E isso ainda pode continuar a ser feito até ao final deste mês. Ora, se o CNPMA esteve do lado da Assembleia da República na criação deste período transitório, obviamente que se a Assembleia da República entender alargar também aqui este período transitório, também estaremos aqui do lado da Assembleia da República para o fazer e para cumprir a lei, e estamos favoráveis a isso. Obviamente que, dado o curto espaço de tempo para haver uma iniciativa legislativa, nós podemos emitir uma orientação aos centros para que não promovam nenhum tipo de iniciativa no sentido da destruição dos embriões. Mas também deixo essa tranquilidade, nenhum diretor de centro dará ordens de imediato para a destruição desses embriões que estão criopreservados. Aliás, a lei não estabelece um período temporal para a sua destruição e nenhum diretor de centros, dará essa ordem de imediato, porque há sempre a esperança de que alguma coisa se possa fazer para se aproveitar esses embriões, porque todos reconhecemos que os embriões têm efetivamente um estatuto moral e ético especial que deve ser respeitado e preservado. Nós no Conselho entendemos isso e que os diretores de centros também entendem isso, mas ainda assim, para garantir, poderemos emitir uma orientação para os centros aguardarem para que a Assembleia da República possa, se assim entender, tomar uma iniciativa legislativa, alargar este período transitório, e nós estaremos obviamente disponíveis. Como é que se garante? Pois, esse é outro problema, isso daria, olha, podemos vir cá noutra altura, até porque o CNPMA está confrontado com esse problema. O problema daqui, quando chegarmos à altura dos beneficiários, das crianças nascidas no âmbito já do não anonimato terem acesso à identidade civil do seu dador, há aqui um problema grave. Há um problema muito grave depois para o Conselho poder dar essa identidade, porque nós estamos a confrontar com problemas para obtermos essa identidade. E, portanto, temos aqui um problema, temos aqui ainda algum tempo, porque, entretanto, só as pessoas nascidas com 18 anos é que poderão recorrer, mas até lá nós temos depois que falar também com a Assembleia da República e tentar encontrar aqui soluções. Mas, efetivamente, estaremos do lado da solução, se entenderem prorrogar este prazo. Quanto ao que nos foi perguntado, se nós temos noção dos números, não temos. Não temos essa noção dos números, o CNPMA não sabe quantos embriões é que estão. Sabemos quantos embriões é que estão criopreservados, mas não sabemos quantos é que estão criopreservados para doação ao abrigo do anonimato. E só cada um dos centros é que poderá saber a realidade do seu próprio centro. Em relação a esta dificuldade, a não existência de centros de procriação medicamente assistida em todo o território nacional, foi aqui perguntado também pela senhora deputada Sandra Ribeiro, se nós entendemos que a oferta deveria ser alargada. É óbvio que achamos que todos deveriam ter acesso, os Açores deveria ter um centro de procriação medicamente assistida pública, o Algarve deveria ter um centro de procriação medicamente assistida pública. Agora a questão põe-se depois, como é que estes centros abrem, como é que estes centros vão funcionar, porque eles precisam de recursos humanos e há muito poucos recursos humanos especializados a trabalhar em procriação medicamente assistida em Portugal. Os próprios centros públicos que existem têm carência de recursos humanos, os que já existem. Criar novos centros, depois há aí problemas, é preciso também depois saber como é que os vamos dotar de recursos humanos, porque sem recursos humanos não se faz procriação medicamente assistida em Portugal. São fundamentais os recursos humanos e, portanto, temos aí um problema também muito grave. Depois as questões da preservação do potencial reprodutivo, questões importantíssimas, eu deixava para o professor. E a questão dos partos múltiplos também. As questões da iniciativa liberal sobre a visão da articulação entre o público e o privado do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Nós no CNPMA não temos nenhuma nenhum espartilho ideológico, deixem-me ser franca e dizer assim, a nossa única preocupação é dar resposta às pessoas, é dar resposta aos casais que estão à espera. E os casais e as pessoas e os beneficiários não estão na sua necessidade, no seu desespero de concretizarem o seu projeto de maternidade e de paternidade, não estão preocupados se a resposta é pública ou é privada, precisam de uma resposta e nós pugnamos para que eles tenham essa resposta. Se o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade para dar uma resposta de imediato, procure-se uma resposta, seja no privado, seja dotando os centros públicos dessa capacidade de resposta. Mas o que importa é que as pessoas tenham uma resposta. E isso coloca-se também nas doações de gâmetas, porque se não há capacidade de resposta, os centros privados têm gâmetas e poderá ser estabelecida aqui parcerias entre os bancos públicos e privados para a doação, para a colheita de gâmetas. Sim, muito bem. Pronto, eu deixaria então para as questões, as questões mais técnicas para o professor Calhajós e algumas questões que eu eventualmente possa não ter respondido também para o professor.
O estatuto é a única coisa que é sua.
A questão do estatuto, efetivamente foi-nos perguntado o que é que isto implica. O CNPMA não consegue dar resposta a todas aquelas que são as nossas competências legais, precisamente porque nós, conselheiros, trabalhamos num regime de voluntariado, num regime pro bono, temos as nossas profissões, os nossos trabalhos e damos resposta. Todo o trabalho que fazemos já é com um extremo sacrifício pessoal e profissional e um profundo sentido de serviço público. E, portanto, não podemos acomodar mais competências àquelas que já temos, nomeadamente a estação de substituição, por exemplo, se houver a regulamentação. Portanto, nós estamos mesmo no limiar e só não interrompemos, de facto, a nossa prestação de serviço porque, efetivamente, os prejudicados seriam os beneficiários. E isso nós não podemos consentir, que haja beneficiários em Portugal que não façam os seus tratamentos à espera do trabalho do CNPMA, e é isso que nos impele a trabalhar para além daquilo que são as nossas capacidades.
Muito obrigada, doutora. Sim. Passava agora a palavra ao professor Carlos Jorge. 5 minutinhos, está bem? Obrigada.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer voltar a ser recebido pela Comissão de Saúde. Os votos de que o vosso mandato corra o melhor possível, que é bom para todos nós, como é evidente. Respostas às perguntas práticas. A doutora Elza Paes perguntou porque é que o relatório é tão atrasado. Está atrasado um ano. O de 2022 será ainda publicado, ainda este ano também. O 2023 não pode ser enquanto não nascerem as crianças que resultem de tratamentos efetuados em dezembro do ano passado. Portanto, não foi da pandemia, mas foi das dificuldades funcionais do próprio Conselho. O atraso deve-se, enfim, ao trabalho amador. Coisas mais técnicas, há aqui uns slides que poderão responder a algumas questões que a senhora deputada Sandra Ribeiro colocou sobre o potencial reprodutivo, a preservação do potencial reprodutivo por doença oncológica, por doença grave, suficientemente grave, mas não oncológica, e depois na ausência de doença. E estes são, enfim, digamos que os valores correspondentes ao ano 2022. E seguramente que há muito mais doentes que precisarão de recorrer a este tipo de técnicas, mas tem-se progressivamente aumentado o número de tratamentos feitos em pessoas doentes. O enorme aumento que houve na ausência de doença significa criopreservação dos ovócitos, com aquela, enfim, ideia que está muito difundida de que depois, mais tarde, poderão ser utilizados. Isto tem base técnica, porque os resultados, e daí a preocupação em relação às listas de espera, os resultados destas técnicas dependem muito da idade dos ovócitos, da idade das senhoras quando são colhidos os ovócitos. E, portanto, há um movimento de preservação por razões, enfim, eletivas, não médicas, na preservação ovócitos e daí aquela barra tão extremada, mas esta técnica ocorre só no setor privado. Portanto, não há recursos públicos que cheguem nem para tratar doentes, muito menos para este tipo de atividade. Em relação aos gêmeos e múltiplos, a curva de evolução ao longo dos anos foi esta e nós estamos agora muito confortáveis abaixo da média europeia, fruto de, enfim, de evoluções técnicas e de estratégias técnicas que levaram a reduzirem muito o risco de gêmeos, e já não há trigêmeos em Portugal, resultantes destas técnicas, esporadicamente a inseminação, que é menos controlável, poderá ter um ou outro ano sim, ano não, mas genericamente estamos muito confortáveis em relação a este aspecto. Depois, outras perguntas técnicas. O que aconteceu ao relatório do grupo de trabalho que a senhora deputada Marisa Matias perguntou, e a minha resposta é: não sei, mas acho que não aconteceu nada, porque o grupo de trabalho em que eu representava o Conselho, com todos os diretores dos centros públicos, elaborou um relatório que eu acho que estava bastante bem equilibrado e não ambicioso nem despropositado, mas nada, pronto. Do ponto de vista prático, não temos conhecimento de nenhum tipo de repercussão desse trabalho. Em relação à pergunta do deputado Mário Amorim Lopes, eu queria só, como, enfim, com a experiência de ex-diretor de um centro, de dizer que, primeiro, nos Açores, o centro privado tem um acordo com a Secretaria Regional e, portanto, todos os doentes dos Açores são tratados naquele centro, as pensas públicas ou privadas depende da porta de entrada. Mas no continente houve e há legislação, enquadramento legal para centros públicos, quando ultrapassam um ano de tempo de espera, poderem referenciar casais para centros privados, se os casais o desejarem, como é evidente. Na minha experiência, durante muito tempo, houve casais que disseram: se só vou lucrar 3 ou 4 meses para ir para um centro público, fica aqui que já conheço as pessoas e a metodologia. Mas existe esse enquadramento legal, só foi utilizado, tanto quanto eu saiba, no centro da atual Unidade Local de Saúde do Hospital de Santa Maria, ou de Santa Maria, não sei bem o nome, porque era preciso fazer um acordo com a ARS e com os respectivos centros e, na altura em que isso foi despoletado, em 2010, os centros públicos, que não esse que eu referi, não fizeram esse acordo. Mas existe essa disponibilidade em termos legais, enfim, as repercussões financeiras que isso possa ter já é outro aspecto. E, por último, em relação à pergunta da deputada Paula Santos sobre o problema das dádivas serem tão escassas, não se consegue perceber, não havendo campanhas de dadores, os dadores não aparecem. E não é um problema geográfico neste caso, porque, embora o Banco Público esteja centralizado no Porto, existe digamos que uma extensão em Lisboa e uma extensão em Coimbra, que poderão receber os dadores e poderão recolher os seus materiais biológicos. O que acontece é que os dadores não aparecem. Não se sabe se isto é um problema. Bom, primeiro, no Banco Público precisava de ser autonomizado, como disse a doutora Carla, porque as pessoas que trabalham no Banco Público são as mesmas que trabalham no centro público onde ele está inserido e não expande. Depois, há sempre alguma logística muito pouco elástica nos nossos serviços públicos. Se um dador quiser oferecer ou disponibilizar-se e candidatar-se num centro privado, vai às 6 da tarde, vai às 5 da tarde, vai quando lhe dá jeito, porque dá jeito a toda a gente. Se for num centro público, tem que ter a consulta até às tantas horas no dia tal, e é um problema arranjar consulta no meio dos milhões de consultas que já estão à espera. Portanto, há aqui alguma falta de elasticidade que pode ajudar, mas o que é facto é que os dadores não aparecem e, portanto, faltam campanhas que os façam aparecer.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dava então por encerrada esta audição, agradecendo uma vez mais a presença da doutora Carla Rodrigues e do professor Carlos Calhar Jorge. Muito obrigada pelos esclarecimentos e oportunamente voltaremos ao contacto. Obrigada.
Muito obrigada.